Cooperativa de Trabalho de Zacato e Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos, o da distorção e o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora Informativo Paralelo, com Márcio Papa.
Hoje, acordei querendo gritar e não pude. Fui silenciado pela TV. Num misto obscuro de Globo, Band, SBT e Record. Me ergui da cama a passos trôpegos. Celular na mão, discando por ajuda, mas sem sucesso. Não podia ouvir. O som gritante da rádio interferiu na ligação. Não sei se era CBN ou Jovem Pan. Com um pouco menos de azar, quem sabe, seria Itapema. E como que por ironia, com a melodia do Chico ao fundo, peguei o papel mais próximo e rabisquei um contundente socorro. Mas quando dei por mim, o S, o O, o C e todas as demais letras escorreram uma a uma pelo papel jornal. Corri, como que por desespero, para a frente do computador. Eu não podia falar, ouvir. Se quer escrever, quem sabe digitar funcionaria. E com uma agonia abissal, pressionei tecla por tecla com mãos trêmulas para todos das redes sociais. Fui censurado e não sabia. Afinal, quem comprou a nossa democracia?
Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. Esta é uma produção da Abraço, Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e Cooperativa Zacato, com as presenças de Elaine Tavares e Raul Fittipaldi. Hoje estaremos abordando os temas de comunicação e democracia e como os trabalhadores se informam. Também relacionaremos os temas à comunicação, tratando os interesses dos cidadãos e o significado da expressão liberdade de expressão, interpretando a soberania comunicacional e o direito à informação. Olá, Elaine.
Olá, então, hoje vamos discutir aí um pouco sobre democracia e comunicação, né? Falando, justamente trazendo esse debate de o que é efetivamente a democracia, né? De que democracia nós estamos falando? Lembro que Lenin, num texto famoso dele, fala que a democracia, quando se fala democracia, é preciso qualificar, né? De que democracia a gente fala? Democracia participativa? Democracia liberal? Como é que isso aparece nos meios de comunicação? A gente vê que hoje, no Brasil, essa dita democracia liberal, ela já se expressa, quer dizer, a gente já tem negro na televisão, a gente tem mulher, a gente tem homossexual, a gente tem movimentos sociais. A questão a que a gente tem que perguntar é como é que essas informações aparecem nos meios de comunicação comercial, né? Se elas aparecem de maneira preconceituosa, se elas aparecem de maneira livre, que tratam da emancipação dos trabalhadores. E é óbvio que não, né? Então a gente vê muito os movimentos sociais aparecerem na mídia comercial, sempre sendo demonizados, criminalizados, tratados como baderneiros, etc. Então, quando a gente, por isso nós temos essa discussão de soberania comunicacional, né? Que é justamente discutir, avançar, né? Essa palavra democracia. O Raul também pode falar um pouquinho sobre isso.
Tudo bom?
Tudo bem, Raul?
Antes, Márcio e Elaine, primeiro queria salientar a belíssima crônica de introdução que teve o programa, extremamente motivadora para nós. Eu acho que a poesia, a crônica, a literatura como um todo, tem que ter uma passagem importante nesta produção. Antes de entrar ao tema, queria mandar um abraço grande para a Pastoral da Juventude de São Miguel do Oeste, com a nossa companheira Júlia Sajorato, a Josiane Ramos, a Josiane Pinheiro, Pedro Pinheiro, o Wesley Pagilha, o Eliezer Oliveira. Um abraço grande para toda a gurizada de lá. Também mandar uma lembrança muito linda, três dias depois que a Chapecoense saiu campeão. Como o Gustavo Siqueira diz, eu sei que é um time de empresário, mas ao fim e ao cabo, ganhou o campeonato a Chapecoense, não ficou aqui na capital. Então mandaram um abraço e um parabéns a partir da rádio EPAFI FM 105.2 de Chapecó. Um grande abraço aos colegas da EPAFI e um abraço em geral a todas as rádios que integram a Associação Catarinense de Rádio Difusão Comunitária. Bem, dito isto com muito carinho, né, enviado o abraço com muito carinho, mais, Elaine, mais ainda, nós temos de discutir a assimetria que há nesta democracia, né, como solicitava Lenin qualificá-la, digamos, moderadamente representativa, não é totalmente representativa também, porque não há um controle efetivo e uma fiscalização efetiva dos representantes, nós temos que falar também da assimetria entre os veículos de comunicação. Uma coisa é o veículo que recebe a grande pauta comercial do governo, que é o dinheiro nosso, né, e que são os grandes monopólios de comunicação. Você tem os grandes monopólios de comunicação, Márcio, a pauta comercial da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, e por aí vai, e por aí vai. Ou seja, é impossível que essa simetria, que essa diferença extraordinária entre os veículos da grande mídia monopólica e todos os outros desapareça quando o governo escolhe um posicionamento econômico dessa natureza. Quando ele abastece a pauta comercial da Globo, da Isto É, da Época, da Bandeirante, da Veja, enfim, de tudo isso. Então, essa assimetria nós também temos que discutir e eu convido vocês a discutir essa assimetria também.
Vamos ouvir agora, então, o comentário de José Carlos Ferreira.
Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. A última pesquisa brasileira de mídia, realizada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República em 2015, teve como objetivo mostrar como e onde o brasileiro busca se informar. O levantamento, realizado em todos os estados do Brasil, mostrou que 47% da população tem o hábito de se informar pela internet, o que mostra a importância desta plataforma. Portanto, pode-se afirmar que quase metade dos brasileiros se informa e usa a internet como meio cotidiano e rotineiro de informação. Isso é muito importante tanto para as políticas de comunicação quanto como retrato de como o brasileiro se informa. Entretanto, a pesquisa aponta ainda que o meio de comunicação mais utilizado para a busca de informações no país é a televisão, pois 97% dos entrevistados afirmaram assistir TV. 61% das pessoas afirmaram ter o costume diário de ouvir rádio, que ficou em segundo lugar, seguido pela internet com 47%. Contudo, o mais alarmante desse quadro é a concentração e o poder que a mídia dispõe no Brasil. O monopólio da mídia é assustador, sem precedentes na história. A interferência política e ideológica da mídia é brutal. A concentração da mídia vem de longa data e foi impulsionada pela ausência na legislação de qualquer norma proibindo a propriedade cruzada, ou seja, a posse de inúmeros veículos em diferentes setores, jornais, rádio, televisão. Sem mídia democrática não pode haver democracia. Daí a importância da pressão da sociedade e da elaboração de plataformas visando construir, com urgência, uma nova mídia democrática e pluralista. Do Núcleo Catarina do Barão de Tararé, José Carlos Ferreira.
Bem, Raul, com 97% de audiência na TV, as possibilidades de acesso à informação dos cidadãos é pequena ainda, não?
Qual será essa informação? Qual é essa informação? Como se origina essa informação? Já foi pior. 97%, anos atrás, significava uma coisa pior. Era que a pessoa ficava alienada perante a tela da televisão 8 horas por dia. As pesquisas do ano passado indicam que isso diminuiu. Nós conversávamos com o Juan Lisbert Terreche, nosso companheiro do portal, faz algumas horas, e ele era claro nesse aspecto. Hoje em dia a pessoa só fica na frente da telinha 4 horas e meia. O problema não está só no fato da pessoa ter esse veículo de comunicação exclusivo, que no Brasil é quase excludente a Globo, porque o resto repete, continua o ritmo da Globo. O problema não é esse. O problema é que é um processo educacional que vem desde a colônia que permite que o que a Globo faz, por exemplo, se transforme na esteira cultural do país.
A questão do monopólio da mídia também influencia a cobertura seletiva das matérias que são exibidas nos veículos de comunicação. E para isso a gente vai ouvir a Elaine no próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo no Informativo Paralelo e voltamos em seguida.
Informativo Paralelo volta já.
A Abraço SC, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária de Santa Catarina, atua em todo o estado, fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária, contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui o foco é você, trabalhador, e a notícia da sua comunidade.
Saúde é Tudo apresenta um outro olhar sobre a saúde. A realização em TV Web do Sindiprev Santa Catarina apresenta um novo capítulo toda terça-feira, 10 horas da manhã, no portal de Zacato, jornalismo dirigido aos trabalhadores.
Bem, Elaine, voltando ao assunto da democratização da mídia, e a gente tem uma dificuldade em se selecionar as coberturas jornalísticas, não?
É, porque veja bem, veja os números que o Zé passou para nós. 40% se informa pela internet e o restante pela televisão. Ou seja, a televisão é um espaço público, né? Deveria ser um espaço onde a seletividade, a partir do olhar da classe dominante, não deveria aparecer, e sim do interesse público, né? E é o que a gente não vê. Quer dizer, a televisão brasileira hoje, Globo e seus correlatos, elas são o braço armado da classe dominante, né? E elas utilizam um espaço que é nosso, que é público, né? E a internet utiliza um espaço que não é público, que é privado, porque são os servidores privados que dominam essa informação e que também são braços do sistema capitalista e da classe dominante. Então, nós, na verdade, estamos prisioneiros da informação. Ou seja, a maior parte da informação que chega nas pessoas são informações que vêm com o filtro da classe dominante. Então, nós ficamos sem democracia nenhuma.
Ficam de fora, né? Assuntos que discutem problemas reais nas comunidades
totalmente,
carentes.
Totalmente. É. Isso até aparece, né? Quando eles dizem, aparece comunidade, aparece. Mas eles aparecem, como eu falei no início do bloco, primeiro, aparecem de maneira distorcida. Então, esse é o nosso problema.
Muita notícia, inclusive policial, né? Quer dizer, o que as classes menos privilegiadas têm para oferecer são só notícias das páginas policiais.
O pobre na televisão aparece como página policial ou então como alguém que sofre uma desgraça.
A gente vai ouvir agora uma matéria que eu fiz aqui nas ruas de Florianópolis para a gente entender como pensa e como o cidadão procura a informação para conferir a veracidade das notícias.
Assim como uma indicação equivocada do itinerário de um ônibus pode mudar o caminho de um passageiro, a informação inverídica ou truncada também pode conduzir os trabalhadores e o próprio país a um destino sem volta segura. Dona Dayana, quais são os veículos de comunicação que a senhora se utiliza para se informar?
Televisão, internet, raramente escuto rádio, seriam esses três.
Só pode citar o nome dos programas?
Na verdade, assisto TV Senado, internet é do Notícias do Dia, da Globo também, né, o R7. Na rádio são as rádios comuns, Jovem Pan, Atlântida, Band.
No meu dia a dia, paro primeiramente de ligar a TV, né, jornal de manhã. E meus pais também têm bastante costume de comprar jornal em banca, em vendas. E eu acho que através da televisão mesmo. E raramente através da internet, porque eu não sou uma pessoa que é muito conectada, no caso. Eu acho que a forma tradicional, né, de televisão mesmo. Assistindo jornal, reportagem, assim.
Eu uso a internet, mais, né? E a TV, né? TV também passa bastante informações.
Quais jornais?
Eu costumo assistir o jornais local e o nacional também.
Dona Natália, quais são os veículos de comunicação que a senhora se utiliza para se informar no seu dia a dia?
Internet e TV.
Na televisão, quais são os programas, a senhora lembra?
Ah, o que estiver passando na Record, que é o RIC, ou às vezes Jornal do Almoço na RBS. É, Jornal do Almoço, né? Isso.
E para atestar a veracidade das notícias que a senhora está recebendo, a senhora procura uma alternativa? A senhora vai através de outros veículos?
Então, tudo que eu acho que seja real aparece no Google. Então, a primeira coisa é procurar no Google, que sempre eu acho que está lá.
Mas a senhora acredita em tudo?
Nem tudo, mas alguma coisa sempre está falando, né? Ou então, no G1 a gente procura, sempre tem alguma notícia verdadeira, alguma coisa se descobre.
Algum tipo de mídia independente, alternativa, que a senhora procura também para preencher essa dúvida ou até mesmo ter um complemento da informação?
Ah, não, não tem um site certo. Procuro na internet, total, assim. Vou fuçando até eu achar.
No Facebook?
Facebook também, alguma coisa.
Não, eu não gosto de rádio. Tenho pavor de rádio. Meu marido me judiou muito. Ele ia dormir de noite com o rádio na cama. Aí eu não posso mais ver rádio, só televisão eu assisto.
O barateamento das linhas de dados de internet podem favorecer a democratização da mídia?
Sim, por supuesto que sim, porque em Bolívia o internet é muito caro, então muita gente não tem acesso e não pode informar-se bem, não, e só aceitam o que os meios de comunicação lhes dão.
Às vésperas da destituição de um governo democrático e popular, sob a influência da política econômica e externa dos países dominantes, a população ainda ignora os rumos que a informação pode trazer para o controle social de suas vidas e para o futuro das próximas gerações. Esta é a impressão que tivemos nas ruas da capital catarinense. Márcio Papa para o Informativo Paralelo.
Raul, aparentemente temos muitas opções, mas existe uma polarização da informação.
Não temos opções, Márcio. É aparente, como tu fala, é aparente. Como ter opções quando nós, os munícipes, os trabalhadores, os que pagamos os impostos, não temos controle sobre a distribuição das ondas, sobre a distribuição da potência do sistema de comunicação? É impossível. Você tem cidades inteiras que determinada hora da noite só se recebe Globo e suas repetidoras. Você na cidade de Florianópolis, para os amigos do interior entender um exemplo, eu moro no norte da ilha, você às 9 da noite começa a desaparecer todas as rádios AM do dial. Só resta a CBN. O resto fica inaudível, porque a potência... E estou falando das emissoras comerciais, não estou falando das emissoras comunitárias. Porque começa a entrar com mais potência as emissoras de São Paulo, do Rio de Janeiro, algumas de Rio Grande do Sul. Ou seja, aquilo que falava no início a Elaine se apresenta aqui. Depois do que acabamos de escutar, não só se apresenta, quanto se confirma. Não há soberania comunicacional. E o soberano, que deveria ser, teoricamente, o cidadão, não tem acesso à informação, porque é impossível que numa empresa que só visa o lucro informativo, que ganha dinheiro com a violência, que ganha dinheiro com as coisas mais espantosas, como é a mídia tradicional, querer informar. Ninguém está informado, Márcio.
Também é a falta de incentivo na regionalização da produção das emissoras locais. O Informativo Paralelo faz um pequeno intervalo e volta já já.
Informativo Paralelo volta já.
Faz 8 anos que o Portal de Zacato chega todos os dias até você com a outra informação. Uma visão diferente sobre o mundo real, aquele que nos pertence como pessoas e como classe trabalhadora. Faz 8 anos que o Zacato trabalha para ser a mídia dos trabalhadores.
Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM. 10 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores.
Estamos de volta no Informativo Paralelo, uma produção da Cooperativa Desacato e Abraço, Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, com Elaine Tavares e Raul Fittipaldi. Nos estúdios temos a Priscila Brito, que é a nossa repórter, e a partir de agora a gente vai então ouvir uma reportagem da Cláudia Weimann, do Oeste Catarinense, no Informativo Paralelo. Acompanhe.
Comunicar a ação. Na luta de classes que vivemos, é necessário pensar na prática comunicacional como algo necessário. A jornalista Elaine Tavares nos diz que a comunicação, especialmente o jornalismo, foi e continua sendo uma forma de organizar a nossa vida. Isso porque os meios de comunicação de massa transmitem notícias, fatos e histórias que interferem diretamente no nosso cotidiano. No interior do estado catarinense, o Informativo Paralelo procurou saber como as pessoas têm buscado informação, quais são os meios mais acessados e se elas realmente acreditam em tudo que ouvem, leem e assistem.
Bom, eu me informo mais pela internet, justamente pela praticidade e pela velocidade das informações, mas eu não deixo de acompanhar a televisão e jornais impressos e revistas, eventualmente.
Mas eu tenho uma desconfiança com esses meios de comunicação, porque eles não são imparciais como se dizem ser. Por isso eu procuro pesquisar para saber mais sobre determinados assuntos.
Desconfiar dos meios de comunicação de massa. Os oligopólios estabelecidos ao longo dos anos precisam ser derrotados. A lógica da desinformação faz com que a gente organize a nossa vida de acordo com a indústria cultural, com o mercado capitalista. Entre tantas frases que a gente ouviu, em uma delas as pessoas diziam que comunicam mesmo sabendo que aquilo que estão comunicando é errado. Mas para que comunicar isso? Para quem estamos comunicando? E com qual intenção?
Nós devemos desconfiar dos grandes meios de comunicação de massa, porque eles estão a serviço do grande capital. E eles representam esses interesses. Porque parte do capital que financia os grandes meios de comunicação são das grandes corporações. E jamais os meios de comunicação se voltarão contra essas corporações e contra os seus interesses, que é manter a sociedade exatamente como ela está.
Comunicar é transformar. Precisamos organizar a nossa vida a partir da realidade que vivemos. Se queremos comunicar quem somos, o que fazemos e o que queremos para a nossa vida coletiva, então precisamos fazer com que tenhamos soberania. E isso só se constrói com muita luta coletiva. E se não for pelas mãos da classe trabalhadora explorada essa construção, de quem será então?
Comunicar é revolucionar. Dar vez aos excluídos é uma das ações mais subversivas. Desde a família periférica até a camponesa, tratados como descartáveis. Desvalorização é enorme, do tamanho da fome de quem pouco tem na mesa. Desses, quem vai falar?
De São Miguel do Oeste, para o Informativo Paralelo, Cláudia Weimann.
Então, essa discussão sobre a imparcialidade, ela é muito importante, porque é óbvio que não há imparcialidade na mídia, nem na mídia comercial, nem na mídia alternativa.
Nem nós.
Claro que não, quer dizer, a mídia ela é parcial, ela fala desde um lado, e a mídia comercial, como já falei, fala do lado da classe dominante. Então, não dá para a gente esperar nada diferente disso. O que eu acho que é importante ressaltar, Márcio e Raul, é que as pessoas, nós ouvimos aqui, todo mundo se informa pela televisão, pela internet, que as pessoas procurem organismos informativos que sejam diferentes da mídia comercial, que sejam comunitários, que sejam alternativos, populares, porque nesses veículos é que vão encontrar uma informação realmente feita a partir da classe trabalhadora. Então tem que se antenar para isso, tem que pesquisar e tem que buscar a rádio comunitária, o jornal comunitário, o site dos movimentos sociais, do MST, das mulheres camponesas, enfim. A gente tem que buscar a fonte real da informação, a fonte dos trabalhadores.
Mas temos também que fazer o meia-culpa. Eu acho que em nosso campo independente precisa aprimorar muito em vários aspectos. Como eu falava, a assimetria é muito complexa, é verdade. O desafio está posto, mas nós temos que aprimorar essa qualidade. Evidentemente que nosso padrão ainda não é aquele que o trabalhador pode interpretar rapidamente, Elaine, Márcio. Ele falávamos antes. Ele
está muito viciado na indústria cultural, não, Raul?
Sim, porque a introjeção, por exemplo, que a Globo faz é cultural. É enormemente cultural. Eu acho que tem poucos países no mundo, nesse aspecto, sim, a Globo tem uma liderança enorme, em que uma emissora de TV seja tão determinante para tudo que faz uma pessoa durante o dia. Desde o que se alimenta, os remédios que ela consome, os livros...
As roupas que usa, as coisas que, né, vêm da novela.
Efetiva, os nomes das pessoas. Uhum. Vocês vão ver como a Globo pauta os nomes das crianças que acabam de nascer. Então, a projeção cultural é muito forte. Nós temos que qualificar. De que forma temos que nos qualificar? Temos que nos unir. Evidentemente, nós temos que aumentar a percepção da necessidade, da urgência, ao menos aqui no estado de Santa Catarina, de criar uma rede de comunicação potente com a decisão política de, evidentemente, se enfrentar a esse sistema comunicacional.
Essa luta coletiva, como foi mencionado na matéria, para trazer a soberania na comunicação, faz-se necessário, então, cobrir as diversidades regionais, ampliando o papel democrático das mídias, não, Helene?
Com certeza. E se a gente vê, por exemplo, na mídia comercial, quando tu vê as matérias que vêm de outros lugares do estado, são reportagens que, efetivamente, elas não têm interesse nenhum do ponto de vista da luta dos trabalhadores ou da emancipação das pessoas. São matérias idiotas, ritualísticas, né, que trazem... Nasceu um bebezinho, sei lá, um bichinho, uma coisinha, e não tem a informação regional, ela não existe com profundidade. E é por isso que eu acho que o Portal Desacato, ele cumpre hoje um papel dentro da comunicação alternativa, que é justamente de trazer essa informação regionalizada.
Mas é o mesmo papel que as rádios comunitárias.
Exatamente.
Não só a rádio do interior, nós aqui na Grande Florianópolis, além da Campeche, temos a Pinheira, que cumpre muito bem esse papel. Muito bem esse papel. Agora, há que ter muito cuidado quando a gente fala regionalismo. Não é uma questão xenófoba, uma questão de negação dos outros estados que compõem o Brasil. Não é isso. Agora, também não é lógico que a pessoa esteja consumindo exclusivamente a visão paulista e carioca da comunicação.
Acompanhamos, então, agora o comentário de Tali Feldglaser, de País Basco, para o Informativo Paralelo.
Olá. Hoje falamos para o Informativo Paralelo diretamente do País Basco. Que você não sabe que país é esse? Pois é, os meios de descomunicação não falam que é uma região que já foi autônoma e hoje é dominada pelos estados espanhol e francês. A grande mídia também não diz que faz muitos anos que Euskal Herria procura que se cumpra o seu direito à autodeterminação para alcançar a sua independência. A origem da língua basca ainda é desconhecida. Além disso, os bascos não têm costumes e menos ainda uma história em comum com a Espanha e a França. Uma das comunidades autônomas mais solidárias e internacionalistas da Espanha, junto com a catalã, é justamente a basca. No final de semana passado, na cidade de Azcoitia, onde eu me encontro, houve dois eventos. Um para arrecadar dinheiro para o Equador por causa do recente terremoto e o outro um festival de escolas de música infanto-juvenis da Europa que se encontraram para mostrar o seu trabalho. Apesar da música ser uma arte que une culturas, ficou a sensação de que o festival está por fora de uma realidade muito forte na Europa, a dos refugiados e imigrantes, que não integravam nenhuma dessas escolas de música. De Azcoitia, País Basco, Tali Feldglaser, para Informativo Paralelo.
Pois é, Márcio, pois é, Laine, a grande mídia consegue, em nível global, ocultar países inteiros, como o País Basco, consegue ocultar milhões de refugiados forçosos que estão na Europa, consegue ocultar o que ela quer. Mas não só isso, consegue nos mostrar também o que ela quer. Isto merece mais debates. Acho que nós deveremos continuar com estas discussões.
É importante, né, Raul, deixar como mensagem final duas coisas básicas. A primeira é que a mídia comercial, a grande mídia, mente. Mente, esconde, manipula. E a segunda é que a gente precisa buscar informações alternativas, porque a informação, companheirada, é poder. Quem tem a informação verdadeira, real, é que consegue realmente compreender o mundo. Então, vamos trabalhar com a compreensão de mundo e não ficar nessa do grande meio comercial.
Chegamos ao fim desta edição de Informativo Paralelo, convidando você para que nos acompanhe na próxima edição.
É isso aí, tchau.
Tchau, tchau, gente. Até quarta.
Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho de Zacato e Associação Catarinense de Rádio Difusão Comunitária. Apresentação, Márcio Papa com Elaine Tavares e Raul Fittipaldi. Locução, Gabriele Chardozin. Reportagem, Márcio Papa, Cláudia Weiman, Isabel Fávero e José Carlos Ferreira. Direção, Thiago Iessin. Direção Audiovisual, James Pereira. Direção Geral de Jornalismo, Tali Feld Glazer. Até a próxima semana.